Osmar Santos nasceu no dia 28 de julho de 1949, no bairro Valesburgo, em Oswaldo Cruz, a 570 quilômetros de São Paulo. É o primeiro filho do casal Romeu e Clarice. Criado no campo, Osmar ajudava os pais na roça. Depois de Osmar, vieram mais três filhos: Osório, Oscar e Odinei. Com exceção de Osório, todos se tornaram radialistas. Com 8 anos, Osmar já era um apaixonado por futebol e ainda mais pelo rádio esportivo. Com essa idade, ele ouvia as transmissões de Pedro Luiz e Edson Leite. O amigo de infância de Osmar Santos, Nenê Mazzoni, conta que durante as aulas de educação física, ao invés de Osmar jogar bola com os colegas, preferia narrar as disputas esportivas como se estivesse narrando no rádio.
Quando ele veio do sítio, né? Então ele veio quase morar perto de casa. Então cresceu a amizade desde a infância, né? Então estudamos junto. Foi a época de escola, 7, 8 anos.
Você também
é mesma idade. Aí tinha as aulas de educação física e a gente jogava bola. Mas o Osmar não jogava. Ele pegava uma latinha de massa de tomate e ficava transmitindo, narrando os treininhos nossos. Vamos, Osmar, jogar? Não. E ficava lá transmitindo. Nasceu pra isso, né?
Em 1964, aos 15 anos, Osmar ingressou no rádio e apresentava um jornal na Rádio Clube de Oswaldo Cruz. O amigo e incentivador Pedro Panvecchio lembra como foi o início de Osmar no rádio.
O Osmar começou a gostar do esporte, de uma forma geral. O negócio dele era futebol. E nós tínhamos, na época aqui, a Associação Atlética Oswaldo Cruz, que disputava o profissionalismo. E o Osmar pegava o gravador, punha debaixo do braço e ia lá para o campo para fazer treinar, narração, né? Aí era aquela farra, né?
E não demorou muito para que Osmar tivesse a primeira oportunidade em narrar uma partida de futebol. Foi ainda naquele ano de 64, quando o narrador oficial ficou gripado e não pôde ir trabalhar. Mesmo contrariando o dono da emissora, Belmiro Borini, Osmar pegou o microfone e começou a falar. O amigo Pedro Panvecchio presenciou a cena e apoiou Osmar.
O primeiro jogo do Osmar foi o Batatais aqui. Ele foi mal. É que nosso locutor titular na época ficou doente e não pôde fazer o jogo. E Osmar, como ele fazia esse treinamento, sempre fora do microfone, nós precisamos de um locutor. E ele foi pro ar, ele foi narrar. Foi mal porque a gente, que hoje quem vê o Osmar, e na época o primeiro jogo dele, né? Mas a gente sabia que ele ia superar todas essas barreiras e acabou realmente superando. Mas ele já estava bem. Ele já começou a se soltar. Quando ele foi embora para Marília, já estava narrando bem. Mas ele se aprimorou mesmo no rádio esportivo, né, Marília?
Mas era questão de tempo para que Osmar ficasse bom na narração. Quando o futebol profissional de Oswaldo Cruz deixou de existir, Osmar se mudou com a família para Marília, em 1965. Osmar tinha então 16 anos. Ele foi trabalhar na Rádio Clube de Marília, onde ficou apenas 6 meses, pois recebeu proposta da Rádio Cultura de Campinas. E não deu certo. Osmar ficou pouco tempo em Campinas. De volta a Marília, foi concluir os estudos do ensino médio, mas nem por isso deixou de trabalhar em rádio. Dessa vez, era empregado da Rádio Dirceu. Algum tempo depois, foi para a Rádio Vera Cruz, também em Marília. O ex-narrador Jurandir Gomes trabalhou na Rádio Vera Cruz nessa ocasião e lembra como foi esse momento da carreira de Osmar.
Quando eu o conheci, sempre foi um menino simpático, educado. O Osmar já era bom narrador. Ah, mas está iniciando, vai aprender. Não, ele era muito bom. Ele só foi para São Paulo porque era bom. E lá em São Paulo, ganhando espaço, e mais ainda, com o empurrão do finado Marcelino Medeiros, o Osmar conquistou a simpatia dos Carvalho, que eram os donos da Rádio Record e da Rádio Pan-Americana, que o Osmar convencionou chamar de Rádio Jovem Pan.
Ainda em Marília, Jurandir Gomes lembra que Osmar já começava a marcar seu estilo popular, e o discurso dele ganhava forma a cada dia que passava.
O Osmar, ele teve a iniciativa inteligente de trazer para o rádio as frases pinçadas que ele pegava no dia a dia da sua vida. Por exemplo, ele ouvia uma frase interessante, ele colocava na transmissão. Aí surgiram frases assim como: vai lá, garotinho, pimba na goluchinha, sai daí que o jacaré te abraça, conversa com ela, você é bonita, ela também, entra num acordo, garotinho e tal. Então ele foi fazendo esses enfeites na narração esportiva dele. E isso foi fazendo com que o Osmar ganhasse uma popularidade bastante elevada.
O salto para São Paulo era então questão de tempo. Marcelino Medeiros, dono da Rádio Jovem Pan, comprou a Rádio Vera Cruz de Marília. as portas estavam então abertas para Osmar na capital. Ele tinha tentado ir para São Paulo duas vezes, mas sem sucesso. Algum tempo depois, Osmar foi convidado para cobrir uma excursão da seleção brasileira na Europa pela rádio Jovem Pan. Diretores da emissora aprovaram o talento dele. O primeiro contrato de Osmar com a emissora de São Paulo foi assinado em 1972. Ali, na Jovem Pan, nascia o ícone da narração esportiva no Brasil. O repórter Roberto Carmona, da Rádio Transamérica FM de São Paulo, lembra como foi o início de Osmar na Jovem Pan.
A primeira passagem dele pelo rádio de São Paulo, ele veio fazer um jogo do Marília aqui na capital. Era uma final, não sei se da segunda ou da terceira divisão. E como não havia circuito, não havia linha, não havia condição técnica dele fazer a transmissão, ele pediu emprestado a onda curta da Rádio Pan-Americana. E ele fez a transmissão pela onda curta. E o diretor da rádio e os assessores ouviram ele transmitir o jogo e gostaram dele. E o locutor titular da PAN, na época, não me lembro quem era, que saiu. A PAN não tinha locutor para transmitir uma excursão da seleção brasileira e chamou o Osmar para fazer a excursão. E ele fez a excursão e acabou transmitindo bem e tal, e ficou na rádio. Ele tinha um estilo completamente diferente do que ele se firmou depois como um dos principais narradores esportivos do país. E como a PAN tinha que seguir uma linha de conduta, ele contou com a colaboração de outras pessoas lá na PAN, que criaram as frases para ele, aquelas coisas todas, e ele acabou se firmando pela categoria que ele tinha, né?
Osmar Santos, em pouco tempo, já não era simplesmente mais o nome do rádio esportivo em São Paulo. Embora jovem, ganhou o respeito e a admiração dos colegas de profissão. A mais notável qualidade dele estava na criatividade e na ousadia. Osmar estava predestinado a ser um marco na narração esportiva do Brasil. O jornalista Fernando Schwarz, atual gerente de jornalismo da TV Fronteira, afiliada à TV Globo, trabalhou com Osmar Santos na década de 80 e entende que Osmar Santos mudou a conduta histórica do rádio esportivo.
A gente acha que nos tempos modernos o rádio esportivo veio, chegou no Osmar, criou-se uma nova forma, um novo formato de narração. E depois Osmar acabou tendo um outro caminho, o rádio esportivo brasileiro. Né?
Pois é, não foi só para Osmar que o rádio mudou, mas para todos os profissionais da área. Em 1977, a Rádio Globo de São Paulo fez uma proposta para Osmar deixar a Jovem Pan por um contrato de 300 mil cruzeiros mensais, contratado num valor nunca visto antes na história do rádio. Uma nova fase da história do rádio esportivo era iniciada. A Jovem Pan chamou todos os profissionais para renovarem os contratos, que em alguns casos chegaram a 150% de reajuste salarial. Um dos beneficiados foi o narrador José Silvério, que ganhava 5 mil mensais. Mas a reviravolta causada por Osmar fez com que Silvério tivesse o contrato renovado, dessa vez ganhando 50 mil mensais na Jovem Pan. José Silvério lembra que Osmar sempre foi um sujeito disposto a ajudar as pessoas e fala sobre a mãozinha que recebeu do amigo.
Eu tenho essa lembrança dele, esse carinho dele, ele realmente estava explodindo em São Paulo e foi muito legal comigo. Ele me deu mais do que uma mão para que eu começasse em São Paulo a minha vida, sair do Rio de Janeiro e vir para São Paulo. É tudo absolutamente diferente, né? Conversa na rua, comida, modo de vestir, clima, jeito de gente, tudo é diferente, muito diferente. E ele foi, sem dúvida nenhuma, um suporte extraordinário. E ele foi muito, mas muito meu amigo mesmo.
Na Rádio Globo, Osmar fez duas transmissões piloto, ou seja, que não foram ao ar. A estreia oficial dele foi no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista de 1977, entre Corinthians e Ponte Preta. Aquele jogo terminou 1 a 0 para o Corinthians, gol de Palinha. O placar final da segunda partida foi 2 a 1 para a Ponte Preta. E no terceiro e decisivo jogo, no estádio do Morumbi, no dia 13 de outubro de 1977, Osmar Santos narrava o gol de Basílio, que acabava com um jejum de 22 anos e 7 meses sem títulos para o time do Corinthians. Agora, você, ouvinte, vai acompanhar a memorável narração desse gol com Osmar Santos.
Infração para o Coringão, Zé Maria pediu passagem, 36, segundo tempo de jogo. Capricha, garotão, capricha que o placar não é seu. Eu faço fé nessa cabecinha, garotão Zé Maria. Está autorizado, vai chover lá dentro da boca da botija, barreira por dois homens. Correndo pro pedaço, Zé Maria, confusão na boca do gol. Tentou, Basílio de cabeça, tentou, Basílio, mas de cabeça, lá de dentro, zagueiro, tentou, Basílio,
E assim, o Corinthians ganhava o título de campeão paulista daquele ano. A vida de Osmar continuou cheia de glórias e alegrias. Se casou com Rosa Maria e teve dois filhos, Vitor e Lívia. Passou pela televisão, apresentou o Globo Esporte na TV Globo, narrou corrida São Silvestre e Fórmula 1. Na TV Manchete, narrou futebol, que era o que mais gostava de fazer. Mesmo na TV, nunca deixou o rádio de lado. Osmar Santos sempre foi politizado, líder e decidido nos ideais. Por isso, quando convidado para participar como locutor das Diretas Já, aceitou no ato. O repórter Romeu César trabalha com Osmar Santos desde 1984 na Rádio Globo. De acordo com Romeu, a origem da liderança de Osmar está ligada ao conteúdo que tem, pois é um sujeito muito bem informado. Tinha o hábito da leitura, sempre soube o que estava acontecendo ao redor dele, por isso era tão politizado.
Oh, isso tem muito a ver com a origem dele, né? A origem humilde que ele teve, através de seus familiares de Marília. Mesmo muito humilde, ele procurou, né, se politizar, procurou se informar, procurou estudar. Osmar era muito estudioso, gostava muito de ler. Então ele rapidamente adicionou a condição humilde da sua origem, a condição intelectual, né? A partir dessa sua condição intelectual, ele se envolveu bem politicamente, culturalmente, e transmitia muito isso também para os seus amigos, né? Para aqueles que o admiram e o admiravam. Então eu acho que foi a partir disso, né? Ele foi muito dedicado, foi muito estudioso, Osmar. Por isso que ele chegou nessa condição politizada.
Fernando Schwarz volta a falar neste documentário, desta vez sobre o lado político que marcou a vida de Osmar Santos.
Osmar sempre teve esse lado político e na campanha da Direta Já na década de 80, ele só pôde colocar para fora esse lado dele que já vinha desde a época da faculdade e tal, né? E foi uma coisa assim que deixou uma marca do Osmar, não só como um locutor, mas uma pessoa que tinha uma posição clara. Aquilo poderia prejudicá-lo, inclusive, na rádio, na emissora, na empresa pela qual ele trabalhava, porque ele estava tomando uma posição, né? E ele não queria saber. Ele tinha esse lado dele, a convicção dele era muito forte. Muitas vezes eu lembro que a gente fazia reuniões dentro da Rádio Globo, que era para melhorar as nossas condições de trabalho, e Osmar, ele pessoalmente levava as reivindicações da equipe para a direção da rádio, para uma posição assim, ele sendo o maior salário do rádio esportivo brasileiro, sendo uma pessoa conhecidíssima, ele poderia lá participar talvez, mas não, ele fazia questão de ele lá na direção da empresa brigar pelas condições do repórter que carregava lá o fio.
Na noite chuvosa de 22 de dezembro de 1994, Osmar jantava com a família quando decidiu viajar para Birigui, onde teria uma festa de confraternização de fim de ano com os funcionários da empresa de veículos que tinha na cidade. A família insistiu que não fosse naquele dia e esperasse a chuva parar. Não teve conversa, ele estava decidido. Osmar Santos convidou o filho Vitor para ir junto, mas o garoto, com então 8 anos, não aceitou. Sozinho, Osmar seguiu viagem. Na rodovia Transbrasiliana, conhecida como BR-153 no município de Getulina, a tragédia estava desenhada. Osmar seguia de Marília, sentido Birigui, quando observou um caminhão atravessado no meio da pista. O caminhoneiro Jarbas Martins estava embriagado, por isso errou o sentido da viagem dele ao sair do trevo de Getulina. Para consertar o trajeto, fez uma manobra proibida, deixando a carroceria do caminhão no meio da pista. Quando Osmar tentou passar por trás do caminhão, Jarbas deu ré. A carroceria atingiu a lateral da Mercedes de Osmar, que capotou e caiu numa ribanceira. O caminhoneiro fugiu sem prestar socorro. Por sorte de Osmar, passava pelo local Márcio dos Santos, que tinha acabado de desviar do caminhão de Jarbas. Márcio parou a Saveiro que dirigia e, com a ajuda de outro caminhoneiro que parou também para ajudar, levaram Osmar para a Santa Casa de Lins, que era o hospital mais próximo dali. Funcionários da Santa Casa de Lins estavam em greve. Por pouco, Osmar não morreu sem atendimento. Aliás, ele só foi atendido porque era uma pessoa pública. Quando a notícia chegou à família, rapidamente foi providenciado um helicóptero para que Osmar fosse transferido ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Osmar já tinha passado por uma cirurgia em Lins e, ao chegar ao Albert Einstein, em São Paulo, passou por nova cirurgia, desta vez sob os cuidados do Dr. Jorge Pagura. Osmar ainda foi operado no Jackson Medical Center, nos Estados Unidos. Depois de passar por 3 cirurgias, os médicos constataram a gravidade da lesão. A quina da traseira do caminhão se chocou com a parte esquerda do carro de Osmar. A pancada acertou em cheio o lado esquerdo da cabeça dele. Partes do cérebro foram afetadas, entre as quais a área da broca, responsável pela fala. Por outro lado, a área de Wernicke, região responsável pela compreensão e raciocínio, ficou ilesa. Por ironia do destino, o grande comunicador perdeu a articulação vocal e hoje fala com dificuldades.
Insistindo o Vladimir, o garotinho, tocando de cabeça, servindo para Zé Maria dominando pouco, além da linha que divide o campo, e em frente meteu no vazio para Geraldão, é pra você meu filho, um pra lá, dois pra cá, derrubado, é falta! Na entradinha da boca da botija, quase dentro do salão de festas, Oscar!
A recuperação de Osmar foi lenta, mas ao mesmo tempo surpreendente. Depois de 3 meses internado, recebeu alta. Após várias sessões de fisioterapia e fonoaudiologia, Osmar começou a mostrar progresso e voltou a movimentar parte do corpo, uma vez que o lado direito ficou paralisado em função do acidente. Com muito esforço e determinação, Osmar adquiriu um novo talento, a pintura. O irmão de Osmar, Oscar Ulisses, titular das transmissões esportivas da Rádio Globo de São Paulo, explica de onde o ex-narrador tirou forças para continuar a viver.
Ele, a partir de então, tinha decidido, ele tinha dois caminhos, ou viver o que sobrou, ou ficar reclamando o que perdeu, ficar lamentando a perda. E ele optou por viver aquilo que ele tinha ainda para viver, e a partir daí eu nunca mais vi o Osmar, por incrível que pareça, reclamar das perdas dele, que são muitas, foram acentuadas, é dramático se falar desse episódio da vida do Osmar, mas ele tem uma postura na vida que também ensina, a exemplo do que ele fez durante muito tempo, quando trabalhava no rádio e quando ele exercia na plenitude a profissão dele, ainda ensina e ainda de uma certa maneira inova, né? Dentro dos limites dele.
Hoje o dia a dia de Osmar Santos é bem diferente, mas revestido de muita vontade de viver, conforme explica o irmão Oscar Ulisses.
Hoje ele faz uma pintura, é o jeito que ele tem de se comunicar, ele trabalha com isso, se dedica a isso, procura melhorar. E claro que também tem um limite, porque o acidente dele não atingiu apenas a comunicação, ele tem um déficit motor bastante grande também do lado direito do corpo, ele é praticamente um paciente hemiplégico. Então ele é um valente. Hoje ele tem um outro comportamento pelas limitações dele.
Osmar demonstra evolução a cada dia que passa. Ele gosta de viver a vida. Em 2006, o Oswaldo Cruz Futebol Clube foi jogar contra o Eco Osasco pelo Campeonato Paulista da Série A3. Osmar resolveu ir para assistir a partida. A Rádio Clube de Oswaldo Cruz foi a Osasco transmitir o jogo. Osmar Santos estava com os amigos, entre eles Pedro Panvecchio, que deixou um microfone sem fio com o amigo Osmar Santos na arquibancada. Repare na narração a seguir. Quando o narrador da Rádio Clube de Oswaldo Cruz, Juliano Panvecchio, vai gritar o gol do time de Oswaldo Cruz, Osmar Santos abre o microfone sem fio da arquibancada e grita gol também, matando a saudade dos velhos tempos. Acompanhe. Atualmente, Osmar vive com o auxílio de assessores, que exercem desde as atividades mais simples até as mais complexas, em virtude das limitações físicas. Ricardo Santos está trabalhando com Osmar há 1 ano e 7 meses e conta como é a rotina do ex-narrador.
Não para, tem rodinha no pé. Ele vai no cinema, vai pro clube, toma sauna, vai fazer fisioterapia, fono, ópera, teatro, vai fazer as pinturas dele, exposição, leilão, não para.
Ricardo dos Santos fala o que Osmar mais gosta de fazer.
Festa, eventos, ele tá em todas. Vai em estádio de futebol, ele leva os amigos, convidados, entra tudo na faixa. Isso pra ele é bom, que ele gosta disso, ele gosta de se sentir vivo, né? Ele é uma lenda, mas essa lenda que não é aquela lenda que morreu, que ficou, caiu no esquecimento. Ele tá vivo, então ele quer se aparecer, ele quer se mostrar pro público que ele tá bem.
O radialista Gessner Dias, da Rádio Comercial de Presidente Prudente, acredita que o acidente não afetou apenas o ser Osmar Santos, e sim o rádio esportivo como um todo.
E o rádio esportivo, com o acidente que aconteceu em dezembro de 94, ele perdeu uma forma diferente de se fazer futebol. Então o que eu tenho dele hoje para mim, de todos que eu vi até hoje, todos que surgiram, né, dentro do rádio, ele foi o maior de todos.